Você está ouvindo 7 pontos.
Para as crianças,
as minhas crianças.
Fui no jardim colher as rosas.
E a mamãozinha deu as rosas mais famosas.
Vou cantar porque é
melhor não.
Beijo pra vocês, gente. Beijo, Ângel. Beijo, Maciel. Beijo, Tom Cris. Abraço pra vocês. Maicon, Diego de Oliveira. Gente, Franz, Thaís, Frasca, Thaís. Beijo. Hoje já falei que os nomes do Insta é meio complicado a gente falar, né? Porque é uma coisa meio... Mas, enfim, beijo pra vocês. Já vamos falar aqui sobre outras coisas. Aí, ó, o Cris, a Cris já avisou como é que faz pra compartilhar aqui, gente. Então, muito obrigada. Bom, estávamos falando, então, contando um caso aqui, né, pra relembrar, de um obsessor que veio e disse que o consulente tinha queimado a plantação dele, que acabou queimando a casa e matou a família. E aí, quem tá dizendo assim, gente, eu nunca fiz isso. Aham! Vou repetir o que eu digo sempre pra todo mundo que acha que é o alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeada.
Só que não.
Só que não, né? Vivemos muitas encarnações. Vivemos encarnações de Primeira Guerra Mundial e estávamos lá matando pessoas, né? Éramos soldados, ou éramos generais, ou enfim. É, vivemos encarnação na Inquisição.
É.
Mandamos gente queimar na fogueira. Ou queimamos na fogueira.
É.
Então, assim, sim, fizemos. Se você olhar a história evolutiva do planeta, da humanidade, a gente fez atrocidades, gente. Muitas, né? Sempre fomos um povo bélico, um povo, né, nessa vibração. Graças a Deus estamos evoluindo, estamos num momento de transição, tudo está mais bonito, melhor. Conseguimos, né, com a graça de Jesus Cristo e todo o caminho e a proteção dele, conseguimos, estamos no caminho da evolução. Então, ok, mas já fizemos. Então, se você acha que você não tem, que você não fez, lamento lhe informar.
E só agradecer pela oportunidade de resgate. Né?
Isso.
Coisa boa, gente. É bênção.
É.
É coisa muito boa a gente poder acessar um obsessor que é resgate. A gente tá tendo a oportunidade de ajudar esse irmão e nos ajudar e tá tudo certo.
E lembrar que você fez, eu fiz, a Aline fez, todo mundo fez, mas se nós estamos aqui neste momento, é porque nós temos merecimento.
É.
É porque a gente estudou, a gente trabalhou no astral, a gente foi orientado, a gente pediu perdão, perdoou e tivemos a benção de encarnar, né? Entendam isso, para quem tá dizendo assim, ah, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, agradeça, é uma benção. Tem bilhões,
oportunidade.
É, tem bilhões de espíritos que não puderam, que não tiveram oportunidade. Escolheram você. Então, tá aqui, agradece, porque é uma benção mesmo.
É.
Bom, então, voltando ao nosso assunto, aí o obsessor veio, foi doutrinado, entendeu que ele pode melhorar, que ele pode sair dessa vida, recebeu toda a amorosidade.
Ele já tá cansado, né? Ele já tá cansado de estar... Ele tá cego. A partir do momento que os olhos dele são abertos e ele percebe que realmente... Ele lembra, né? Porque ele tá cego. Então, ele só enxerga aquilo que ele quer. E ele só vê a vingança. A raiva, a mágoa.
É o cego de ódio mesmo que a gente fala.
Então, ele tá preso naquela situação. Quando ele é resgatado e ele vê todo o contexto, algumas vezes a doutrinação não é o suficiente. Porque o obsessor, ele acha que a gente pode estar mentindo, tá enganando. Ele já foi, passou muito por isso. Então, ele é desconfiado.
Certo.
Né? É, a gente pode elevar ele à faixa búdica, onde ele acessa o mentor. E aí, o mentor mostra pra ele. Só para ele, não para os médiums, né? E não, a gente não chega nessa faixa. E ele é esclarecido, e ele volta, e é dificilmente um obsessor não é positivado. Dificilmente. É justamente por esse momento, a transição planetária, é o momento de resgate, de trazer esses irmãos para a luz, né? Ou de acompanhar a vibração do planeta, de acompanhar essa movimentação energética. Então, dificilmente não é positivado ali, na apometria. Mas quando as entidades levam, eles serão positivados em outro momento, né? Não pelo trabalho de apometria. E aí, então, agora vamos então remover. Você colocou alguma coisa? O doutrinador pergunta. Você colocou alguma coisa, então, nesse irmão? No consulente? E ele fala o que colocou, por que colocou, onde colocou, se colocou na casa, na cama, no corpo, na cabeça, na mente.
O que que eles colocam?
Eles podem colocar na casa, né? Vamos por partes.
Uhum.
Na casa. Podem colocar objetos no travesseiro, portais embaixo da cama. Então, quando a pessoa, o consulente dorme, desdobra, já é atacado imediatamente. Então, perturbações do sono, acorda muito cansado, tem acorda às vezes com uma dor que não dormiu, mas eu tava dormindo, né?
Uhum.
E aí acorda se sentindo mal e com sonhos muito vívidos, muito perturbadores.
Uhum.
É muito bom fazer uma limpeza no seu quarto, né? Às vezes a própria limpeza já ajuda.
Uhum.
Não necessariamente precise de uma apometria. A apometria, ela atende todos os casos, mas ela é o centro cirúrgico do hospital, né? Então,
certo.
Tem alguns casos que lá no pronto-socorro já ajuda.
Uhum.
Não precisa chegar lá no centro cirúrgico, né? E então, pode colocar objetos no travesseiro, nas paredes.
Uhum.
Às vezes, a própria presença do obsessor já vai criando larvas e miasmas nas paredes. Então, às vezes, a gente tá andando em casa, né?
Uhum.
E sente passar alguma coisa, ou no chão. Os miasmas, eles criam uma vida mesmo, né? Então, eles rastejam.
Nossa.
Pelas paredes, pelo chão. E são energias deletérias que indicam a presença de obsessores.
Uhum.
Eles podem colocar também, dependendo do seu conhecimento, seu nível de conhecimento. Esse é um obsessor, então, que ele estava influenciando, porque estava preso.
Uhum.
Naquela situação de ódio, de vingança. Mas também tem aqueles obsessores que não estão cegos, eles sabem o que estão fazendo. Né? São obsessores carmes, mas sim, eu sei, mas eu quero estar aqui, eu quero prejudicar, quero destruir.
Uhum.
Então, eles têm mais conhecimento. Então, eles podem, sim, construir aparelhos e colocar. Os aparelhos mais eficientes e que prejudicam mais nós encarnados são aparelhos na coluna, capacetes, né, que influenciam pensamentos, nossa visão das coisas, como a gente interpreta.
Uhum.
E na coluna, por também ter a Kundalini, né, ter ali a influência em todo o nosso movimento, às vezes. Nossa saúde, nos nossos chakras, eles podem colocar em vários lugares, conforme que eles querem prejudicar.
E como que é esse aparelho? É só ver quem é médio vidente, né?
Uhum.
Consegue enxergar. Eles são aparelhos mesmo? Por exemplo, esse que você falou de influenciar a nossa visão, a nossa forma de ver as coisas. Como que é esse aparelho? Como que ele influencia?
Então, pode ser no formato de um óculos, de um capacete, de uma antena. Ele é de metal plasmado, né? De material. Às vezes, os videntes podem ver como material, realmente um material metálico,
uhum.
de cor metálica, de material cor metal, ou uma máquina mesmo. Uma máquina, só que os videntes veem muito. Os clarividentes, eles sabem identificar onde está. E aí, como que a gente tira? Né? Ou o próprio obsessor tira.
Uhum.
Às vezes, ele precisa de ajuda para tirar. E aí, às vezes, precisa de engenheiros, porque ele tá tanto tempo que ele fez e tanto tempo aquele aparelho tá ali, às vezes precisa de anestesia pro médium não sofrer. Então, é aparelho mesmo, como se fosse um aparelho...
Uma prótese que a gente coloca no braço.
Pinos.
Uhum.
E chips. Vários tipos de chips, com várias programações. Então, tem a programação do chip que interfere no nosso pensamento, na nossa visão, como a gente entende as coisas. Então, é muito fácil de sintonizar com tudo isso.
Gente, pare pra pensar. Olha aqui. Você tem pesadelos. Vive tendo pesadelo. Fala, gente, eu não consigo dormir, eu vou, não sei o que, pesadelo. Pode ter um portal embaixo da sua cama e você desdobrado, não é nem pesadelo. Você está indo mesmo para esses lugares. E eles, nesses lugares, eles te sugam energia, eles conseguem fazer um monte de coisas daí com seu corpo,
fazem
astral, né?
O que quiserem.
O que quiserem. E ou você está tendo pensamentos, né? Que de repente você começa a pensar uma coisa ruim, e você fala, meu Deus, mas isso não é meu, por que eu tô pensando isso?
É.
Não é seu mesmo, pode ser.
É preciso muito importante o autoconhecimento. Uhum. Né? A gente tem que estar sempre prestando atenção em nós mesmos. Porque quando a gente sente uma interferência e já identifica, a gente já se desliga disso, já pede ajuda para alguém, já reza, já liga um ponto, já sai dessa frequência. Porque a gente não está tendo um pensamento que não é natural meu. Ou seja, pode ser uma influência.
Isso é maravilhoso. Se você está pensando, dizendo, gente, mas isso não é meu. Por que eu tô pensando isso? Da onde que eu tirei isso? Não é seu mesmo. Então, prestar atenção, pode
Quando a gente
ser...
não é acostumado, né? Eu não sou acostumada a sentir raiva das pessoas. Eu não sou acostumada. Ah, eu entendo que as pessoas são assim, né? Tô praticando aqui a reforma íntima. E às vezes eu sinto uma raiva de alguém. Um sentimento negativo muito forte. A gente se sente mal. Nossa, eu tô me sentindo mal hoje porque eu tô com raiva de tal coisa. A gente se sente mal porque não é nosso. Né? Não é nosso, não é, a gente está estranhando, é como se fosse um corpo estranho no nosso olho, né? Tá com um espinho no pé, é algo estranho, não é nosso. Então vai incomodando, aquele sentimento não é meu, eu não tenho, não é da minha natureza.
Certo.
E aí, então, é a hora de prestar atenção e ver o que está acontecendo.
E aí, isso pode ser um implante mental, e o divisão pode ser aquela coisa do... A pessoa chega pra você e diz assim, mas não foi isso que eu falei. Mas não foi isso que eu fiz. E a pessoa, não, mas eu vi assim, eu entendi assim, eu falei assim. Também pode ser, então...
Muitas vezes a gente passa por isso na vida, né?
Muitas
vezes. A gente fala,
vezes.
Tá falando alguma coisa, mas a pessoa não entende. Isso. Nossa, mas você não fala minha língua? Às vezes não,
isso.
Às vezes tá passando ali por um tradutor que tá interferindo na forma que a pessoa entende as coisas. E aí, poxa, eu não consigo falar com essa pessoa, porque eu falo com ela, ela não...
Tudo que eu falo, ela entende errado.
Ela entende errado. Sim, pode ter ali um implante que tá interferindo e tá
que
traduzindo
tá fazendo
de
mesmo
forma
ela entender errado. Por mais que você fale, por mais que... Isso acontece muito em relacionamento, né?
Muito.
Olha, pode ser uma influência... Tanto de relacionamento, às vezes, de mãe e filho, porque a mãe tá falando, o filho, meu, tá revoltado, tá brigando. Do tipo, filho, leva um casaco. Meu Deus, ela tá mandando a minha vida. Não, ela tá cuidando de você. O marido, a esposa, você tá falando de uma forma e tá entendendo de outra.
E não é libertador, Márcia? Não é libertador a gente saber que essas coisas existem?
Claro!
E que sim, né? A pessoa, né? Diz, nossa, mas acho que eu tô louca, gente. Não é possível, não tô entendendo. Não tô entendendo o que tá me dizendo ou tô vendo errado. Sim, é melhor eu tentar ver o que tá acontecendo, pedir ajuda pra alguém, né? Pra uma casa espírita, pra uma apometria, pra um terreiro de Umbanda, alguém que me ajude a me libertar dessa situação. Eu não sou assim. Né?
Exatamente.
Eu não quero ser assim e eu quero sair disso.
Eu estou assim
e
tem alguma coisa errada.
Eu estou sobre uma influência. E existem armas, então, que horror, tá tudo perdido? Não, a gente precisa... Tem várias formas da gente se proteger disso.
Sem dúvida.
Né? A gente praticar o autoconhecimento, a gente manter sempre um padrão vibratório melhor, para que quando a gente sinta um padrão vibratório mais denso e mais negativo, a gente identificar ele. Se a gente já vive num padrão negativo, a gente não vai identificar.
Certo.
Né? A gente não vai perceber, porque já é o nosso padrão. Então, a gente sempre ser grato, tratar as pessoas bem, ver as pessoas com bons olhos, tentar entender o que a pessoa tá falando, não é pra mim, não é pra me ferir. Então, quando a gente tem esse pensamento, não, isso não é meu, porque a minha natureza não é essa.
Entendi.
A gente vai praticando isso pra gente poder se defender.
É, isso que eu queria te perguntar agora, porque assim, você tá falando de obsessor kármico. Então, é assim, tipo, ele existe, não é uma coisa que eu acessei no momento. Porém, você pode passar a vida inteira sem que ele te atinja, sem que ele te encontre? Como é que a gente acessa esse que é kármico?
Então, a gente acessa em algum gatilho. Algum
certo.
Gatilho na nossa vida. Algum pensamento, às vezes até alguma coisa que está assistindo na televisão. E, de repente, você acessa uma frequência densa e negativa e lá já estão te esperando. E ali já te acham, e pra você sair dali agora, como que sai? A minha natureza não é aqui. E aí você fica momentaneamente naquela frequência. São frequências, são assim mesmo. É, são faixas vibratórias. Então vamos dizer que tem o nível que eu estou, as superiores e as inferiores. Então, as inferiores é onde estão os obsessores, né? Os irmãos mais negativados.
Uhum.
As superiores, então, onde estão os mais positivados.
Uhum.
E eu estou aqui. Digamos que o meu padrão é um padrão muito bom.
Uhum.
É um padrão vibratório de gratidão, de fé, de bem-estar, de ajudar as pessoas, sou honesta no meu trabalho. Então, digamos... Vai, aqui, então, é um nível nulo. Vai até menos 7, a contagem da apometria, mais 7.
Tá.
Então, digamos que eu sou uma pessoa maravilhosa, faz de conta.
O Alexandre Dourado.
Maravilhosa. Uhum. E, então, o meu padrão é 3.
Tá.
Né? Não vai ser 7. Então, assim, muito... Padrão 3. Então, minha faixa vibratória normal, onde eu passo a maior parte do tempo, é 3.
Uhum.
Então, sou grata, sou uma pessoa tranquila. Minha natureza está sempre no 3.
Uhum.
É hora já?
É.
Então tá bom.
Vamos deixar pra na volta? Vamos. Então, peraí, fique aí, porque a gente vai explicar como é que você leva seu padrão e o que que você faz que você enfia o pé na jaca e vai parar lá embaixo. Já voltamos pra contar.
Você está ouvindo 7 Pontos.